Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 6. Cautelas cruciais para o relacionamento com as riquezas. Tópico: K. O endereço do coração, parte 2. Em complemento ao tópico anterior e considerando a condição crucial que aquilo que é chamado de tesouros pode representar para a vida presente e eterna de uma pessoa, entendemos que pode ser útil avançar neste novo tópico ainda um pouco mais sobre algumas características do que vem a ser tesouros, mas também quanto ao relacionamento das pessoas com os mais diversos tipos de tesouros com os quais podem se deparar. Assim, inicialmente reenfatizamos aqui que pode haver diferenças substanciais entre as características do que são: 1. Riquezas. 2. Os valores que se atribui às riquezas. 3. O local onde as riquezas são depositadas ou os denominados tesouros. 4. Aquilo que alguém deposita nos tesouros e as ações pelas quais alguém deposita algo nos mais variados tesouros. Portanto, o conhecimento do que vem a ser riquezas, o valor que as pessoas podem atribuir a elas e os tesouros ou locais de depósitos de riquezas é um entendimento que também demanda o avanço para um entendimento mais amplo sobre as possíveis maneiras ou posturas de relacionamento das pessoas com a diversidade de riquezas e com a variedade de tesouros que lhes são apresentadas. E se olharmos aqui primeiramente para o último item listado acima, inevitavelmente voltamos também à questão da fé ou da confiança, pois a maneira como uma pessoa confia em um tesouro ou o que ela confia a um tesouro também pode acabar sendo um fator determinante para a realização das operações de depósito de um coração em um tesouro específico ou do seu resgate. Por exemplo, se alguém tentar depositar a riqueza da fé em tesouros terrenos, ele estará sujeito a todas as instabilidades dos tesouros terrenos e poderá naufragar juntamente com o sucumbir destes tipos de tesouros, pois se a esperança que deveria ser direcionada às riquezas eternas é depositada em tesouros terrenos, ela também está sujeita a ser frustrada, roubada, comida pelas traças ou corroída pela ferrugem juntamente com o que acontece com os tesouros terrenos. Provérbios 11, 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Salmos 20, 7. Uns confiam em carros, outros, em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Por outro lado, se uma pessoa deposita a sua confiança em Deus, ela está se relacionando apropriadamente com um tesouro sobre um fundamento eternamente inabalável. Romanos 10, 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, ou envergonhado. Voltando ao último salmo mencionado acima, vemos que uns, ao confiarem em, estão demonstrando uma ação de relacionamento com tesouros chamados de carros e cavalos, os quais também, respectivamente, podem representar aquilo que as pessoas constroem ou fazem para se locomoverem aos pontos que almejam e a força e o vigor para as levarem aos seus alvos. Entretanto, quando os seus meios envelhecerem e a sua força natural falhar, quem livrará aqueles que neles depositaram a sua confiança? Anteriormente, também vimos que uns confiam em ídolos ou depositam a sua confiança em tesouros criados segundo as suas idolatrias. Porém, qual é um dos motivos centrais por que nenhum ídolo ou imagem de idolatria pode salvar uma pessoa? Entre vários aspectos, os ídolos não podem salvar as pessoas também porque os ídolos são menores que as próprias pessoas, pois as próprias pessoas os criam. Além disso, como os ídolos ou imagens de idolatria são criações dos próprios seres humanos, também estes recaem na impossibilidade de servirem para a salvação de suas almas, visto que ninguém pode ser salvo por obras humanas independentemente de que tipo sejam. A salvação eterna é uma riqueza do reino celestial e de procedência daquele que é maior que qualquer criatura. Portanto, o relacionamento de confiança para a salvação da alma deveria sempre ser direcionado ao tesouro, lugar de depósito, celestial ou ao único tesouro eterno que pode guardar uma alma para sempre. 1 Pedro 1, 3 até 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Assim, uma vez que os próprios tesouros terrenos também não são eternos, todo e qualquer tesouro na terra que ofereça proteção e salvação das almas é enganoso e põe em risco a vida daqueles que depositam as suas esperanças de eternidade neles. Algo temporal e passageiro jamais poderá emitir uma garantia eterna, e se tentar fazê-lo, a garantia que propõe é falsa. Por mais promissor que um tesouro terreno possa se apresentar, por mais atrativo e suntuoso ele possa aparentar, o que é terreno jamais poderá dar garantias ou sustentar as garantias daquilo que é relacionado às coisas celestiais e à vida eterna. O diabo apresentou os reinos do mundo ao Senhor Jesus Cristo com o objetivo de tentá-lo para que o Senhor colocasse o seu coração nestes reinos. O diabo mostrou o esplendor e a glória dos reinos do mundo visando em troca o depósito da alma de Cristo diante de seus pés. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo sabia que uma alma somente deve se inclinar e se render diante do único Deus vivo, o único Deus Criador dos céus e da terra, porque somente em Deus reside a condição de ser um tesouro verdadeiro para uma vida eterna. O diabo procura usar o esplendor e a glória dos reinos do mundo para ofuscar a vista das pessoas para que elas não vejam com clareza a fragilidade dos tesouros onde estão depositando a confiança das suas almas. E isto, é uma das principais e mais perigosas facetas da fascinação das riquezas. Portanto, sob a fascinação das riquezas, há uma enormidade de aspectos na terra que podem vir a ser considerados como tesouros para as pessoas depositarem a sua confiança neles. Sob a fascinação de valorizar em excesso as coisas terrenas, pessoas têm passado a considerar as mais diversas coisas do mundo como tesouros nos quais elas confiam além do que é devido. E quando as pessoas passam a valorizar em excesso o que é passageiro e o que não deveriam considerar como tesouros mais substanciais, o que passam a ver como tesouros podem surgir de formas sutis associados aos aspectos mais variados que se possa imaginar. Desta forma, por mais impressionante que pareça, há muitas pessoas que 1. Passam a confiar o seu futuro no que denominam de energia da natureza, elegendo até simples árvores e plantas como objetos que pensam que irão guardá-los. 2. Confiam que o crescimento no conhecimento os levará à vida eterna, como se o conhecimento tivesse vida em si mesmo ou como se ele, por si só, fosse uma força capaz de salvar vidas eternamente. 3. Confiam no acúmulo de bens e recursos naturais, como se uma quantidade maior de bens tivesse poder sobre a vida eterna. 4. Depositam a sua confiança em líderes, pastores, guias, instituições religiosas ou comunidades das quais participam como se estes aspectos humanos pudessem credenciá-los para o porvir de suas vidas. 5. Depositam a sua confiança em suas boas obras, como se estas obras tivessem nelas mesmas o poder de garantir um resgate eterno no futuro. 6. Chegam a confiar inclusive que o fato de terem tido filhos, e se dedicarem a eles, os absolverá até como um substituto da necessidade de permanecerem na fé em Cristo Jesus, exemplificado no texto de 1 Timóteo 2, 15. Neste caso, há pais que podem vir a depositar as suas expectativas no fato de terem tido filhos a tal ponto que abandonem a sua fé em Deus. Diante disto ou considerando a variedade que há nos mais diversos aspectos terrenos nos quais as pessoas depositam a sua confiança, não há como fazer uma lista de todos os tesouros terrenos que elas tentam criar para depositar o que não deveria ser depositado neles. Porém, em todos eles, um aspecto comum se repete: a troca da confiança exclusiva em Cristo Jesus para a salvação eterna pela confiança em algum aspecto da criação. Além disso, até mesmo quando os cristãos fazem dos seus grupos ou locais de encontro um lugar de abrigo de almas, eles correm o risco de tentarem depositar as suas almas em tesouros terrenos chamados apriscos ou grupos religiosos. Mas os apriscos, como tesouros terrenos que podem vir a se tornar, também atraem os ladrões. E quando as pessoas passam a confiar em seus apriscos ou nos grupos dos quais fazem parte mais do que diretamente em Deus, o Senhor precisa intervir para que aqueles que verdadeiramente anelam pelo Criador de suas vidas sejam tirados em tempo oportuno destes tesouros, apriscos, inapropriados, conforme segue. João 10, 1 até 5. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O próprio Senhor Jesus Cristo, e o seguir os seus passos, é o lugar seguro dos cristãos. Cristo é o tesouro seguro dos cristãos na terra, e não os apriscos secados que são constituídos pelas pessoas no mundo. Segundo as palavras de Cristo, os apriscos não conseguem fazer frente aos ladrões, pois estes conseguem pular os muros dos apriscos e entrar em tudo aquilo que é terreno, quando não ocorre também o fato de surgirem ladrões entre as próprias ovelhas, conforme Paulo também nos alerta. Atos 20, 29 até 30. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Apesar do Senhor Jesus Cristo dispor-se repetidamente a cooperar na guarda dos bens materiais daqueles que nele confiam, o seu foco e compromisso principal não são a guarda das coisas abaláveis, mas a fé e a vida eterna das pessoas. O Senhor Jesus Cristo também não assumiu o compromisso de defender indefinidamente os apriscos no mundo, pois por mais que possam ter alguma utilidade em alguns momentos específicos, eles são aspectos terrenos. E por serem terrenos, são sujeitos a ébalos, roubos e destruição. Somente o próprio Senhor Jesus Cristo é o refúgio seguro das almas humanas. Por isto, ele convida as suas ovelhas a estarem onde ele está, seguirem a ele sempre e não depositarem a confiança em apriscos e modelos de ajuntamento de pessoas criados ou praticados pelos seres humanos. Salmos 62, 1 até 2. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Salmos 91, 1 até 2. O que habita, permanece, se estabelece, no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pessoas podem ser muito importantes e significativas umas às outras. Porém, as pessoas ou os seus ajuntamentos jamais deveriam ser alvos de tentativas de serem colocados em posições que são pertencentes exclusivamente a Deus. A confiança de um indivíduo em si próprio ou em pessoas como tesouro para depositar a alma é ter uma excessiva e equivocada expectativa daquilo que a criação efetivamente pode vir a oferecer, podendo também levar a tristes e desastrosas consequências. Assim, uma pessoa é chamada a depositar a confiança da sua vida antes e acima de tudo no Senhor Jesus Cristo, pois nem ela e nem os seus semelhantes são Deus e podem prover o que somente Deus pode prover, conforme podemos relembrar também nos seguintes textos dos profetas da Antiguidade. Jeremias 17, 5 até 10. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ezequiel 28, 1 até 9. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dais ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração, e dais as, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros, pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e, por causa delas, se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer à cova, e morrerás da morte dos traspassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus. Pois não passas de homem e não és Deus, no poder do que te traspassa. Somente Deus e o seu reino é que são inabaláveis. Portanto, é somente em Deus e no reino celestial que uma pessoa deveria depositar a confiança e a fé para a sua salvação e instrução de vida segundo a vontade e a graça do Senhor. Hebreus 12, 28 até 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. 2 Pedro 2, 11 até 12. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo, se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão. E continuando aqui no aspecto do relacionamento de uma pessoa com tesouros, pois é pelo relacionamento com eles que um indivíduo ajunta tesouros, gostaríamos de ver ainda a questão da confiança sob o conceito de atribuição de valor a um tesouro denominado de credibilidade ou dar crédito a. A credibilidade é outra palavra por meio da qual se pode falar sobre confiança ou fé, pois se um indivíduo acredita em algo ao ponto de depositar suas riquezas naquilo, é porque ele viu ali alguma credibilidade para entregar riquezas àquele local de depósito. Quando o diabo tentou ao Senhor Jesus Cristo falando em lhe dar os reinos deste mundo, o diabo, primeiramente, tentou vender uma ideia de credibilidade. O diabo disse que ele é que tinha a posse de todos os reinos. O diabo estava exibindo o domínio que dizia ter para que o Senhor Jesus Cristo lhe desse crédito em suas palavras. Entretanto, conforme já vimos, o diabo é mentiroso e o pai da mentira, não havendo nele verdade no que fala e faz. Ou seja, não existe qualquer espécie de credibilidade no diabo, pois em nada ele pode ser confiado. João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ainda outra palavra que pode ser usada para a atribuição de valor a um tesouro é a estima, pois aquilo que a pessoa tem em estima é também aquilo que ela tem em consideração especial e distinta de outras coisas. Assim, a escolha de tesouros para depósito de riquezas sempre está muito relacionada com a credibilidade, acreditar, dar crédito a, e com a estima que se dá aos tesouros ou aos vendedores ou proponentes de tesouros. Ou ainda, pode fazer referência à esperança dada ou depositada em outrem ou em alguma coisa. Diante disso, voltando aos aspectos considerados mais acima neste tópico, podemos notar que a rica esperança e a preciosa fé somente deveriam ser dadas, entregues, ou confiadas a quem tem verdadeira credibilidade e estima para receberem o seu depósito. Ou seja, nenhum cristão deveria ser leviano em aceitar prontamente os proponentes de tesouros e os seus tesouros, pois antes de fazê-lo, ele deveria checar a credibilidade e a estima que eles têm diante de Deus e à luz dos princípios do reino celestial. Lucas 16:15. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Em suas palavras registradas nas Escrituras, o Senhor Jesus Cristo acentuadamente alertou as pessoas de que na terra haveriam muitos falsos profetas, falsos mestres e falsos cristos, ou falsos ungidos, os quais procurarão conquistar credibilidade e a estima das pessoas para que elas os sigam. E entre os falsos obreiros que Cristo profetizou que estariam na terra em todas as suas gerações até o fim do presente mundo, há muitos que inclusive oferecem a si mesmos ou oferecem as suas visões e obras como tesouros nos quais as pessoas podem depositar a sua confiança e o cuidado das suas vidas. Ou seja, se apresentam como dignos de receberem o crédito das pessoas para estas depositarem neles, bem como nas suas palavras e nas suas ações, a confiança e o cuidado de suas vidas, sem, contudo, serem de fato dignos de crédito e de estima para estes aspectos. Os falsos mestres, profetas ou obreiros se oferecem para ser o que não podem ser de fato. Eles são maus obreiros que requerem das pessoas um crédito e uma estima que a eles não cabe ser deferida e que jamais uma pessoa deveria entregar a eles, pois estes maus obreiros, que se apresentam como tesouros dignos de confiança, com certeza não corresponderão às esperanças ou expectativas de vida que neles foram depositadas. Os falsos mestres querem fazer discípulos que os sigam para que os seus seguidores depositem neles a confiança das suas vidas e, ao mesmo tempo, sutilmente não ensinam verdadeiramente aqueles que ensinam para que genuinamente sigam a Cristo, o qual é o único tesouro digno de receber o crédito e a estima para conduzir alguém à vontade de Deus, à vida eterna e ao Pai Celestial. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os maus obreiros querem ser fundamento das pessoas, mas são rochas falsas. Eles querem ser cobertura espiritual e mediadores entre as pessoas e Deus, mas eles mesmos não são submissos ao Senhor que declarou explicitamente que há um só mediador entre Deus e as pessoas e que ensinou que aqueles que creem em Cristo não devem chamar aos seus irmãos de mestres, guias, líderes ou pais espirituais. Portanto, ninguém deveria dar crédito e estimar os maus obreiros ou falsos mestres em qualquer coisa que fazem, pois embora usem em parte as Escrituras, eles, de forma geral, oferecem ser o que não são e o que nunca poderão ser. Embora não tenham nenhuma base, fundamento ou lastro para receberem a credibilidade das pessoas para com eles, estimam-se e pensam de si mais do que convém. Atos 20, 29 até 32. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar, com lágrimas, a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Filipenses 3, 2. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Mateus 7, 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 24, 4 e 5, e 23 até 26. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. A expressão não acrediteis, mencionado pelo Senhor Jesus no último texto acima, também significa especificamente a expressão não lhes dê o crédito da sua confiança ou não aceite o que dizem como sendo a expressão da verdade. O Senhor Jesus disse que muitos virão em seu nome, mas de antemão ele também firmemente faz o alerta para que ninguém atribua credibilidade a eles sem antes averiguar a sua real procedência, pois muitos falarão que vêm em nome de Cristo sem de fato terem sido enviados pelo Senhor. E ainda quanto à forma de buscarem alcançar a credibilidade das pessoas, qual é um dos principais instrumentos de venda de credibilidade que os falsos mestres ou os maus obreiros utilizam? O Senhor Jesus Cristo nos mostrou que uma dos meios preferidas e mais sutis utilizados pelos maus obreiros é a oratória ou a fala, o que é demonstrado quando o Senhor menciona as expressões, se alguém vos disser, portanto, se vos disserem, falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si, etc. Assim, os alertas do Senhor quanto ao que os falsos mestres ou maus obreiros proclamam são cruciais e não deveriam jamais ser desprezados. Com oratórias elaboradas, palavras enganosas e proposições revestidas de humildade fingida, há muitos que falsamente se oferecem como ungidos, cristos, e requerem que as pessoas confiem as suas vidas a eles em vez de conduzi-las a depositarem as suas respectivas vidas única e exclusivamente em Deus. O Senhor Jesus Cristo também disse que estes que falsamente anunciam a palavra e a vontade de Deus usam do expediente de apontar para locais que alegam ser especiais e nos quais prometem que as pessoas encontrarão a Cristo ou para os quais as pessoas precisam ir para ter experiências especiais com Deus. Entretanto, também assim contrariam a proposição do Senhor de que a glória de Deus na vida cristã consiste em ter Cristo em vós, esperança da glória, e não mais em templos ou locais preparados e separados por mãos humanas, como era objetivado na revogada lei de Moisés. Propor encontros especiais com Deus em lugares externos chamados de especiais e predeterminados é contrário ao que Cristo ensinou e ao que as Escrituras ensinam aos cristãos, além de ainda ser uma resistência ao Espírito Santo que Cristo enviou para habitar o coração daqueles que nele creem, exemplificado em mais alguns textos abaixo. João 4, 21 até 26. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Atos 7, 47 até 51. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Lucas 17:20 até 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui. Ou, lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. O Senhor Jesus expressamente disse para não darmos crédito algum àqueles que dizem que ele está num determinado lugar físico, numa determinada casa, santuário, templo, espaço, quarto interior ou lugar santo, numa determinada instituição ou denominação, aprisco, ou num determinado deserto, um lugar retirado ou dedicado aos chamados retiros espirituais. Cristo não morreu na cruz do Calvário para morar em templos feitos por mãos humanas. Ele não morreu para habitar em coisas ou em locais de retiro. Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos para habitar diretamente nos corações dos seres humanos onde quer que aqueles que o receberem estiverem. O amor do Pai Celestial não concede a Cristo para encher construções humanas da sua glória, mas para ele habitar no coração daqueles que nele confiam e para estar com eles 24 horas por dia, 7 dias por semana e em qualquer lugar que eles necessitem estar por causa da vontade de Deus para com as suas vidas. É o próprio Senhor Jesus Cristo quem diretamente declarou. Nem dirão, ei-lo aqui. Ou, lá está. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Repetindo aqui então, se alguém fala ou faz diferente do que Cristo disse, esta pessoa não é digna de credibilidade ou de estima, pois nem a verdade segundo as sãs palavras de Cristo ela está dizendo. Ou seja, o Senhor declarar a expressão não acrediteis é igual a declarar não dês crédito, estima ou apreciação, porque aquele que falsamente alega ter credibilidade diante do Senhor não é digno de qualquer confiança ou de qualquer atribuição de crédito às suas palavras. Ainda em outras palavras, considerando que um tesouro pode ser onde uma pessoa deposita o seu coração, como ela poderá colocá-lo num lugar terreno e fixo que não pode acompanhá-la? Ou como ela poderá depositar o coração em outro ser humano limitado e frágil, visto que, em última análise, uma pessoa somente poderá sustentar algo até a sua morte natural? E não foi também por causa da fraqueza humana que Deus revogou o sacerdócio segundo a ordem de Arão ao que tinha por preceitos a lei de Moisés? Hebreus 7, 18, 19 e 28. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Hebreus 8, 1 até 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Além disso, se o tesouro de uma pessoa for um lugar fixo, por exemplo, um aprisco ou um templo, ele não poderá se mover para nenhum outro lugar sem perder a segurança, passando a ficar limitada ao lugar que escolheu como tesouro ou ao qual equivocadamente deu credibilidade. Assim, se, por exemplo, o tesouro de alguém é um aprisco terreno, para onde fugirá a ovelha quando o ladrão pular o muro e entrar no aprisco no qual ela tanto confia ou ao qual tanto aprecia ou estima? Por outro lado, se o tesouro de alguém é Cristo, para onde Cristo se mover, o coração da pessoa acompanha o Senhor, e para onde a pessoa se mover sob a direção de Cristo, o seu tesouro, que é Cristo, também está com ela. Cristo é o tesouro perfeito para alguém depositar o seu coração, pois somente Cristo é o tesouro que pode estar com a pessoa em todos os lugares que ela necessita estar. João 10, 4 até 5. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João 3, 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Mateus 28, 20, b. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em relação à obra de Cristo e do Espírito Santo para com os seres humanos, muito tristes são as proposições para as pessoas retrocederem às velhas e caducas práticas de tentar confinar a Deus e as almas das pessoas em lugares e casas fixas ou debaixo da tutela, pastoreio, liderança ou mentoria de outros seres humanos. Estas proposições são um retorno para a inclinação à escravidão depois que Cristo já proveu a liberdade para as pessoas voluntariamente e individualmente poderem optar em depositar as suas vidas nele. Gálatas 3, 24 até 25. De maneira que a lei nos serviu de aio, tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, tutors. Gálatas 4, 3 até 7. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Romanos 8, 13 até 14. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E porque os falsos profetas, mestres, pastores, líderes, apóstolos, pais espirituais, padres, sacerdotes, ou qualquer outro título que usam, querem tanto que eles ou suas obras sejam o tesouro das pessoas. Conforme vimos em tópicos anteriores, os falsos mestres ou maus obreiros querem os rendimentos das pessoas que depositam a confiança neles ou querem fazer os seus semelhantes os seus objetos de ganho, negociações ou comércio. Entretanto, por milhares de anos, a história já demonstrou, por meio da lei de Moisés, do templo de Salomão e do templo de Herodes, e os obreiros que atuavam neles, que estes modelos, ou similares a eles, são completamente ineficazes e sempre acabam caindo na corrupção dos líderes destas casas e na cruel sujeição das pessoas que os seguem. Diante disso, também Paulo repetidamente alerta aos santos a não darem credibilidade a indivíduos ou grupos que querem sujeitá-los aos seus domínios ou para não depositarem as suas vidas em tesouros que não os sustentarão de fato sob um fundamento inabalável e nem podem acompanhá-los nos momentos mais cruciais da sua existência. 2 Coríntios 11, 19 até 20. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos dá vor, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Portanto, quando uma pessoa deposita o seu coração em lugares terrenos ou em pessoas, a mobilidade deste coração fica limitada a eles e perde a liberdade que a vida do Espírito de Deus lhe quer conceder. Gálatas 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Assim, um grupo de cristãos que se reúne regularmente pode ser muito cooperador com os cristãos que nele participam. Porém, um grupo cristão nunca recebeu de Deus uma vocação para ser tesouro a fim de receber o depósito de corações e de suas expectativas. Uma pessoa, um bem, uma riqueza e um grupo cristãos deveriam permanecer na vocação que receberam de Deus e não dar crédito aos oratórios que procuram supostamente elevá-los àquilo que não são chamados a ser no Senhor. Coisas e pessoas somente deveriam receber a credibilidade naquilo que Deus permite que recebam crédito, não indo além do que receberam de Deus e nem avançando para serem consideradas como tesouros que supostamente podem receber o depósito da vida de outras pessoas, conforme João Batista nos mostrou em seu testemunho a respeito de si e de Cristo. João 3, 26 até 30. E foram ter com João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é chamada a permanecer na vocação que lhe é concedida do alto. E nesta vocação, a Igreja não recebeu de Deus a vocação de cobertura espiritual, cabeça dos membros do corpo de Cristo e nem de refúgio dos crentes. A Igreja não recebeu o chamado para ser o noivo, ou esposo. A Igreja é a noiva que é sujeita ao Esposo Cristo, aspecto que se aplica indistintamente a todos os membros que individualmente foram e permanecem associados a Cristo. E todos os diversos alertas das Escrituras para que as pessoas não deem crédito e estima em excesso à criação se fazem tão necessários porque repetidas vezes ocorre das pessoas tentarem transformar coisas ou outras pessoas na vocação que elas mesmas querem que as coisas criadas tenham, mas para as quais não foram criadas. Repetindo então, muitas pessoas não gostam da vocação que Deus deu às pessoas e para as coisas criadas e, por isto, querem atribuir a elas a vocação que elas gostariam que as coisas criadas ou pessoas tivessem. E isto tem um nome específico que é a idolatria, pois ela é uma expressão da obstinação contra aquilo que Deus estabeleceu para a criação. Primeiro livro de Samuel 15, 23, a. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Em vez de buscarem em Deus o que é devido atribuir à Igreja de Cristo, muitos querem fazer da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo ou da noiva de Cristo o que elas querem que a Igreja seja, o que, porém, não lhes é concedido fazer. Muitas pessoas objetivam sujeitar os membros do corpo de Cristo a uma comunhão debaixo de suas próprias ideias, metas, alvos, visões, ou qualquer outro nome que queiram chamar. Mas estas são visões humanas que sujeitam as pessoas debaixo das suas próprias visões do que dizem ser a Igreja do Senhor e que tentam impedi-las de acessarem livremente e individualmente a Cristo. Colossenses 2, 18 até 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Portanto, a Igreja do Senhor Jesus Cristo não é tesouro para receber depósito de almas, pois somente o próprio Deus é o refúgio eternamente seguro para todo aquele que crê no Senhor. A Igreja de Cristo não foi chamada para ter visões e chamar as pessoas para depositarem suas expectativas e vidas nas visões da Igreja ou daqueles que alegam liderá-la. Em vez disso, a Igreja de Cristo, ou seja, as pessoas que individualmente têm a Cristo como o Senhor de suas vidas, são chamadas para ter os olhos fitos no autor e consumador da sua fé e para seguirem as visões e instruções que o seu noivo Jesus Cristo tem para a sua noiva ou individualmente para cada membro do seu corpo. Muitas pessoas querem fazer da Igreja de Cristo uma igreja sobre a qual elas têm o controle ou domínio. Muitas pessoas querem flertar com a noiva que pertence exclusivamente ao noivo. Querem a noiva para si mesmas e querem dizer a ela como ela deve ser e o que deve fazer, pois querem depositar nela as suas próprias expectativas em vez de renderem as suas vidas e esperanças em confiança ao Senhor Jesus Cristo. Assim, há muitas igrejas na terra que se dizem ser de Cristo, mas não o são de fato. Antes, são instituições que nasceram como fruto da natureza carnal dos corações que criaram as suas mais diversas instituições ou assembleias, as quais o Senhor denomina de sepulcros caiados, pintados e enfeitados de brancura e pureza, que prometem oferecer vida e prometem ser tesouros confiáveis, mas que conduzem para a morte aqueles que neles depositam suas vidas. Apocalipse 3, 1 até 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, Contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pelas Escrituras, podemos ver que o Senhor chama os cristãos em geral para terem comunhão com outros cristãos. Entretanto, o objetivo de se encontrarem é para mutuamente incentivarem uns aos outros a depositarem a sua confiança pessoal em Deus e não para se tornarem tesouros de depósitos das vidas de uns nos outros. Abordado também no tema sobre a comunhão dos cristãos no mundo. A comunhão dos cristãos é para mútua edificação da fé em Deus, e não de uma suposta fé nos irmãos ou naquilo que edificam juntos. Portanto, nenhum lugar na terra ou nos céus, nenhuma pessoa na terra ou nos céus, além do Senhor Jesus Cristo, tem perante Deus a credibilidade de ser tesouro para o coração de qualquer pessoa. Só Cristo é designado para ser o cabeça de um cristão. Somente Ele recebeu esta credibilidade concedida pelo Pai Celestial para guiar um cristão em toda a sua carreira. Aspectos amplamente abordados no tema sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Assim, Mateus 24, 4-25. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Vede que vô-lo tenho predito. 1 João 4, 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. 1 Tessalonicenses 5, 21. Julgai, examinai, discerni, todas as coisas, retendi o que é bom. Colossenses 2, 8-9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Desta forma, se a avaliação e o discernimento de riquezas já são de imprescindível relevância, quanto mais necessário não é julgamento sóbrio dos locais que se oferecem como depósitos de riquezas e, principalmente, da vida ou do coração das pessoas. 1 Timóteo 4, 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Por fim, neste tópico, gostaríamos de abordar ainda algumas considerações sobre aquilo que expressa o oposto da credibilidade e da estima. O oposto da credibilidade, então, pode incluir o não acreditar ou dar crédito à incredulidade ou à não aceitação daquilo que é dito ou oferecido. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo citadas mais acima, vemos que ele explicitamente admoesta os seus seguidores para que não acreditem nos falsos ungidos e nas suas palavras. Se ainda observarmos que a credibilidade é também a atribuição de estima e valor a algo, a não concessão de credibilidade também pode ser uma forma de desprezo para o que foi oferecido. Assim, o Senhor nos ensina que aquilo que é verdadeiro deve receber credibilidade e estima, mas aquilo que é falso, que propõe e oferece aquilo que não pode cumprir de fato, deve ser desacreditado ou desprezado no sentido de não ser considerado como algo de valor ou digno de confiança. Entretanto, o posicionamento prático das pessoas em relação a diversos tesouros muitas vezes ocorre ao contrário do que o Senhor Jesus Cristo alerta. Ou seja, muitas pessoas acreditam no que não deveriam acreditar e não acreditam no que deveria ser acreditado. Se voltarmos a nos atentar para os eventos que antecederam a crucificação de Cristo, podemos ver que entre os motivos que levaram os líderes religiosos e governamentais a entregaram o Senhor Jesus Cristo para ser crucificado está também o desprezo ou o descrédito que tiveram para com o Senhor ou porque não o tiveram por digno de crédito pelo fato de não acreditaram que ele realmente era o único tesouro digno de receber o depósito eterno de suas vidas. Portanto, o Senhor Jesus Cristo é aquele que é inteiramente digno de crédito, mas que, ao mesmo tempo, também é o mais desacreditado e desprezado em toda a existência humana. Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Muitas pessoas, e principalmente as lideranças da nação na qual ele nascera como filho do homem, desprezaram ao Senhor Jesus Cristo e a sua pregação. Lucas 16, 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Lucas 23, 11. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso, e o devolveu a Pilatos. Assim, olhar para a palavra desprezo no contexto de riquezas e tesouros também é muito interessante, pois o desprezo é também uma forma de atribuição de valor, mas no sentido depreciativo, conforme podemos ver a seguir a partir dos comentários associados na Online Bible ao léxico de Strong. Desprezar. 1. Tornar sem importância, desprezar completamente. 2. Considerar e tratar como sem importância. 3. Considerar como desprezível ou reduzir a nada. 4. Não estimar minimamente. Além disso, o desprezo é uma atribuição de valor depreciativa que vem do coração, do interior da pessoa, podendo ser correta quando deprecia o que recebeu atribuição de valor em excesso, mas também podendo ser prejudicial se a pessoa depreciar erroneamente o que deveria receber crédito ou a devida estima. E o desprezo, ou o julgamento depreciativo de uma riqueza ou de um tesouro, também pode ocorrer por não investigação do valor de algo ou por um desprezo por algo quando comparado com outros aspectos mais relevantes para os avaliadores. Por exemplo, pelo fato de eles terem creditado valor excessivo àquilo que não deveria ter recebido tanta valorização por parte deles, os fariseus, Herodes, sua guarda e muitas outras pessoas tiveram o Senhor Jesus Cristo como algo sem valor diante do que eles achavam que era de realmente relevante. Em muitos aspectos, os seres humanos sofrem basicamente porque desprezam o conhecer a Deus e a instrução do Senhor para as suas vidas. Ou seja, muitas pessoas no mundo se colocam sob uma série de infortúnios pelos quais não precisariam passar precisamente porque não atribuem valor a Deus, a Cristo, a instrução do Senhor para as suas vidas e o conhecimento que Deus concede sobre a vida e a criação em geral. Uma enorme parcela da humanidade prefere fazer suas próprias avaliações e se estribar em seu próprio entendimento por considerarem o conhecimento e a instrução de Deus sem uma real significância ou valor. E por isto, se entregam a viverem e a andarem sob uma mente reprovável. Assim, de uma ou de outra maneira, a atribuição de valor aos mais diversos aspectos que há no universo e a atribuição de valor àquilo que as pessoas consideram como tesouros, quer de confiança neles ou de desprezo, são ações que podem ter impacto em todas as demais partes das suas vidas. Romanos 1, 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Vejamos abaixo, então, ainda algumas considerações complementares sobre a palavra desprezado mencionada no último texto acima. Desprezado. Negativo absoluto de doquinhalazo ou doquimus, que pode significar. 1. O negativo de testar, examinar, provar, verificar, ver se uma coisa é genuína ou não, como metais. 2. O negativo de reconhecer como genuíno depois de exame, aprovar, julgar valioso. 3. O negativo de aprovado, particularmente de moedas e dinheiro. 4. O negativo de aprovado, agradável, aceitável. No mundo antigo não havia sistema bancário como nós o conhecemos hoje, e nem dinheiro em papel. Todo dinheiro era feito de metal, aquecido até se tornar líquido, despejado em moldes e deixado para esfriar. Quando as moedas estavam frias, era necessário polir os cantos irregulares. As moedas eram comparativamente brandas e, é claro, muitas pessoas cortavam pequenas fatias do metal. Em um século, mais que 80 leis foram promulgadas em Atenas, para parar a prática de cortar as moedas que estavam em circulação. No entanto, algumas das pessoas que cambiavam o dinheiro eram homens íntegros, que não aceitariam dinheiro falsificado. Eram pessoas honradas que colocavam em circulação apenas dinheiro genuíno e com o peso correto. Tais homens eram chamados de dócimos ou aprovados. Donald Barnouze. Diante disso, se retornamos ao texto sobre as pessoas desprezarem o conhecimento de Deus ou o conhecer a Deus, acrescentado de uma informação mais ampla sobre a palavra desprezo utilizada para notificar esta atitude, podemos ver que a ideia do desprezo do conhecimento de Deus é o resultado de que as pessoas julgaram este conhecimento digno de rejeição pelo fato de o considerarem de pouco valor para elas ou porque não o consideraram genuíno e digno de confiança ou credibilidade. Desta forma, desprezar o conhecimento de Deus é não tê-lo como dócimos, aprovado ou digno de aceitação e de credibilidade. Ou ainda, é dizer que o testemunho de Deus é falso, corrompido ou não verdadeiro. E não é exatamente isto que muitos alegam ao rejeitar ao Senhor Jesus Cristo e o que as Escrituras declaram sobre Ele. Quando os seres humanos querem fundamentar a origem da vida e da sustentação da vida nas teorias criadas em suas mentes carnais enfatuadas, eles desprezam o conhecimento que Deus já lhes permitiu conhecer sobre o Criador e a criação, assim como também não consideram digna, dócimos, a revelação que Deus lhes dá sobre a salvação que Ele oferece em Cristo Jesus a toda a humanidade. 1 João 5, 9 até 13. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus e para que continueis a crer em o nome do Filho de Deus. Em outras palavras, a atribuição de valor, credibilidade, crer, incredulidade e desprezo são ações e práticas que se apresentam quando algo é avaliado e julgado. E o dar credibilidade àquilo que deveria ser desprezado ou rebaixado ao valor que lhe é pertinente pode ter gravíssimas consequências, inclusive com efeitos eternos, mas assim também tem o desprezo do que é verdadeiro. Deus não enviou a Cristo para a condenação das pessoas pelos pecados que cometeram, pois Cristo morreu para resgatá-las ou remi-las de suas condenações ou dívidas eternas. Mas se as pessoas desprezam a Deus e o seu amor manifestado por meio do seu Filho amado, elas desprezam o caminho da sua remissão e salvação ao desprezarem o crédito que lhes caberia dar ao Senhor eterno. João 3, 16 até 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Assim, desprezar ao Senhor ou fazer pouco caso de Deus não difere muito de fazer oposição a Deus, pois o desprezo também é uma das terríveis maneiras de rejeição das verdades ou riquezas celestiais. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Olhando para o texto acima, relembramos aqui novamente que aquele que despreza a bondade de Deus despreza o único caminho que pode lhe conduzir para o arrependimento do que é necessário arrepender-se. E o que resta para aquele que despreza aquele que o criou e enviou o seu Filho amado para morrer como o sacrifício perfeito e eterno a fim de salvá-lo? Salmos 10, 13. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Provérbios 1, 29 até 32. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Provérbios 19, 16. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Olhando ainda por outro ângulo, o desprezo de um aspecto também pode ser fruto da preferência por outro aspecto que é mais valioso para um indivíduo. O desprezo pode ser o resultado da falta da estima e respeito para com algo ou alguém pela troca por outro aspecto que lhe é mais importante. E a pessoa que aprecia os caminhos tortuosos, inevitavelmente também acaba desprezando a Deus e as suas instruções, pois estes aspectos não podem ser estabelecidos sobre os mesmos fundamentos. Provérbios 14, 2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Salmos 106, 24. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quem dá crédito às palavras do Senhor, também tem prazer nelas e nelas medita continuamente. Porém, aquele que não dá crédito a elas, porque ele teria prazer nelas se já as considerou de pouco valor ou estima no seu coração. Salmos 53, 1, 2 e 5. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Algumas pessoas se esforçam muito para estudar a palavra de Deus para averiguarem se talvez irão dar credibilidade a ela. E por isto, é tão árduo ou pesado para eles se manterem nesta prática. Entretanto, aqueles que já decidiram dar credibilidade à lei de Deus, à lei de Cristo ou à lei da liberdade, não à caducidade da letra ou lei de Moisés, continuamente são atraídos por ela e não veem o meditar contínuo nela como uma tarefa pesada, pois nela também passaram a ter prazer. ou seja, a palavra do Senhor na vida de um cristão que a estima, em vez de desprezá-la, lhe serve de firme e contínuo tesouro para abrigar a sua alma. Salmos 1:1-3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Provérbios 4:7-9. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará, se a abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Assim, um dos pontos centrais pelos quais alguns ainda resistem a se achegarem à lei de Deus ou ao Evangelho de Cristo está relacionado ao fato de desconhecerem ou não atribuírem, em seus corações, a credibilidade que a palavra de Deus deveria ter em suas vidas. E quando o desprezo leva um coração a desprezar o que não deveria desprezar ou leva um coração a deixar de desprezar o que deveria desprezar, ele pode causar efeitos terríveis e crescentes na vida de uma pessoa, levando aquele que despreza a Deus a desprezar ou menosprezar também aos seus semelhantes, pois uma vez que um coração se afasta de Deus, ele também se torna desprovido de amor, da sabedoria e da prudência que procedem de Deus. Provérbios 11:12. O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, este se cala. Provérbios 14:21. O que despreza ao seu vizinho peica, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Mateus 18:10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Salmos 123:3. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Salmos 123:4. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Além disso, o desprezo daquilo que não deveria ser desprezado também é resultado de uma crescente perversidade. Provérbios 18:3. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e, com a ignomínia, a vergonha. Concluindo, então, por vários exemplos das Escrituras, vemos também neste tópico que a autoestima, ou autovalorização da própria vida e de tesouros que são oferecidos a uma pessoa, pode ser muito perigosa para os próprios seres humanos realizarem, pois o ser humano não sabe se avaliar como convém e não sabe, no seu próprio entendimento, discernir o que lhe convém dar crédito e o que inclusive é apropriado desprezar. Entretanto, se uma pessoa se arrepender do desprezo a Deus e passar a depositar a sua confiança no Senhor, Deus pode instruí-la a ver apropriadamente tanto as riquezas como os tesouros nos quais pode depositar seguramente a sua alma, esperança e fé. 1 Coríntios 1:28-31. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Muitas pessoas se preocupam para obterem crédito junto a outras pessoas e junto às mais diversas instituições no mundo. Porém, muito mais importante do que isto é a quem ou aquilo que elas mesmas dão o crédito da confiança das suas vidas ou em quem ou aquilo que elas confiam como tesouros para a guarda de suas preciosas almas. o discernimento ou o julgamento de valor do verdadeiro tesouro eterno que abriga a salvação da alma, e o depósito do coração nele, é então, em certo sentido, o mais significativo ou crucial julgamento de valor que um ser humano pode fazer em toda a sua vida na Terra. E depositar o coração em Cristo Jesus, e mantê-lo depositado nele, é a melhor e única designação de destino seguro e inabalável para a alma que Deus oferece a todos. Cristo é o tesouro ou endereço no qual cada ser humano é convidado, pela graça de Deus, a depositar o seu coração e do qual, depois que fez este depósito, um indivíduo jamais deveria retirar o seu coração. Salmos 16, 1 até 2. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refio de ou. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Romanos 8, 38 até 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salmos 91, 14 até 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.